passado toda a discussão política envolvendo a necessidade de aprovação do programa RenovaBio, que vai redimensionar a produção de etanol do país, aproveitando, inclusive, a obrigatoriedade que o país se mostrou perante a comunidade internacional sobre a descarbonização do ambiente, agora o programa entra numa fase mais complexa, que é a fase da sua formatação técnica e sua regulamentação em todas as instâncias. E encontros como está acontecendo em Piracicaba, que discute tecnicamente o futuro do RenovaBio, está envolvendo agentes, naturalmente, do Brasil inteiro. André Rocha, presidente do Fórum Nacional de Sucro e Energia, também líder do CIFAEG, o Sindicato das Indústrias de Goiás, é uma pessoa, é um agente presente nesse mercado e viu agora há pouco, no encontro, em um dos debates, né, André, a complexidade que vai se dar para contemplar todos os agentes, tanto no que diz respeito a, digamos, punição, quanto a bonificação, né? Quer dizer, André, tem muita coisa por ser feito ainda, né?
Mas são, vamos dizer assim, coisas que já estão sendo feitas aos poucos, né? Eu acho que, primeiro, o importante foi o governo federal ter dado um passo de querer criar o RenovaBio. O RenovaBio é um programa ambicioso, um programa de Estado. Ele visa garantir o abastecimento, cumprir metas estabelecidas na COP21 em Paris, mas mais do que cumprir as metas estabelecidas em Paris, ratificadas pelo governo brasileiro, ele é um programa de Estado para que você possa melhorar a qualidade do meio ambiente e da saúde pública ao estimular o consumo dos biocombustíveis de uma maneira geral. E isso vai ser traduzido num ganha-ganha para o Brasil. Por quê? Porque nós vamos ter novos investimentos, nós vamos gerar emprego, vamos gerar renda, numa cadeia produtiva super importante, uma cadeia produtiva que emprega hoje já mais de 1 milhão de trabalhadores no país, uma cadeia produtiva que interioriza o desenvolvimento e que ainda vai trazer consequências muito positivas para a nossa balança comercial. Então, esse processo todo do ganha-ganha. O que já tem acontecido? De uma maneira geral, as nossas empresas, na medida do possível, porque enfrentamos uma crise muito forte, o preço da gasolina sendo fixado, né, pelo governo e não pelo mercado. Então isso quebrou a Petrobras e quebrou o nosso setor. Então nós tivemos problemas de escassez de crédito, uma série de questões que fizeram que o nosso setor alavancasse muito, várias unidades foram fechadas, várias foram vendidas, né? Várias estão em recuperação judicial. Então é um processo que demanda, essa recuperação nossa ainda vai demandar um tempo. Mas estamos vivendo um período também de mudanças, quer dizer, nós vamos ter uma mudança política no Brasil, o país já começa a engatinhar, a ensaiar uma volta de crescimento econômico. Crescimento econômico é traduzido com a melhora no consumo de combustíveis e de energia. Então nós estamos, na minha opinião, no lugar certo, na hora certa, com um programa correto, que é o RenovaBio. Então ainda temos algumas discussões políticas na questão do estabelecimento das metas. É importante que sejam as metas que visem o cumprimento da COP21, que nós consigamos ter essa previsibilidade e essa transparência para que nós possamos voltar a investir, voltar a acreditar, voltar a ter uma segurança jurídica, coisa que o nosso setor carece de muito tempo. Então, eu acho que nós podemos, com isso, né, voltar a ter um ciclo virtuoso, quer dizer, com a volta do crescimento econômico, com a estabilidade política, com a segurança jurídica. E com esse programa, que é um programa de Estado, a gente vê um momento muito parecido com aquele momento há 40 anos atrás, quando foi criado o PROAL.
De todo modo, nós vimos aí que, passado essa fase, muitos agentes começam a querer tratar de aspectos mais objetivos. Nós temos a questão do Nordeste, que lá ainda se queima a cana por uma questão de geografia e para uma certa manutenção de emprego, dadas as condições socioeconômicas da região. Temos questões ainda ligadas ao CAR, né? Uma determinada área, podendo contemplar todos os aspectos ali da produção sustentável. Quer dizer, você acha que, do ponto de vista técnico, vai ser vai demandar muita discussão?
Olha, eu André. Discussão vai demandar, mas acredito, qual que é o espírito? O espírito é você bonificar quem está fazendo alguma coisa a mais. Então ninguém quer prejudicar, por exemplo, quem queima por questões de relevo, mas eu vou bonificar quem não queima. Entendeu? Eu vou bonificar quem tem um carro, eu vou bonificar quem cogera energia, eu vou bonificar quem é eficiente e que reduziu não só o consumo de energia, mas o consumo de água. Então, a eficiência deve ser bonificada. Então, o que se pretende é se premiar quem fez ou está fazendo o dever de casa. Inclusive, várias empresas estão, nesse momento, fazendo esse dever de casa. Troca um filtro, melhora a eficiência, melhora a produtividade. Até porque isso é vital para o momento que a gente vive hoje. Para essa questão da competitividade nossa, nós temos que melhorar a nossa produtividade. Existem alguns aspectos, nós não temos como discutir questões que são baseadas no clima. Né? Aí foge do nosso controle. Mas aquilo que a gente pode, por exemplo, vamos investir em tecnologia, vamos trazer novas variedades de cana. Por exemplo, Centro-Oeste. Antigamente, a cana do Centro-Oeste era basicamente a mesma cana de São Paulo ou de Minas Gerais. Nós já temos variedades de cana próprias para o Centro-Oeste, estão começando a ser desenvolvidas. Isso gasta tempo, gasta pesquisa, gasta dinheiro. Quando a gente está utilizando mais isso, nós estamos melhorando a produtividade. Então, e são passos que têm que ser dados. Então, o objetivo é você premiar quem é mais eficiente e não prejudicar aquele que é menos. Mas você vai premiar quem consegue dar um passo além. E a nossa expectativa, por exemplo, você citou a questão do carro, é que todos possam finalizar o carro. Entendeu? Então a ideia é você simplesmente estimular dessa maneira.
Agora, naturalmente preservando as identidades, as características de cada região. Você pode não ganhar numa determinada ponta da cadeia, mas como você falou, você busca a eficiência em outros gargalos, que hoje seriam gargalos. Mais ou menos isso, né?
Isso.
Porque,
isso.
Porque vai ter que ter uma linha fina que vai todo mundo ter que se acomodar um pouco para cima, um pouco para baixo dela, né, André? Porque não tem como ser equânime em todos os sentidos.
Não. Por isso que eu falei, logicamente, você tem disparidades regionais, você tem realidades regionais diferentes, você tem que ver essa vocação, por exemplo, de uma região que gera muito emprego, que isso é muito importante para a economia. Tudo isso, eu acho que, de alguma maneira, esse espírito está contemplado. O ajuste é como aquela mesma acomodação que a gente tem aí quando sai um caminhão de abóbora. Ele sai da maneira, na hora que ele vai sair, ele vai balançando um pouquinho, vai aos poucos se acomodando, se acerta. Então, eu acho que esse é o espírito, é nisso que nós estamos unidos, né? Fornecedores de cana, as indústrias, através dos seus sindicatos, associações, através do próprio fórum, as distribuidoras de combustíveis, o governo, de maneira geral. Nós estamos terminando de formatar um programa que é ambicioso, é complexo, mas que também, ao mesmo tempo, é vital para o país. Nós não estamos falando da importância dele para o setor sucroenergético ou para o setor do biodiesel. Estamos falando para o Brasil, para a saúde pública, para o meio ambiente, mas também para o abastecimento. Não podemos esquecer dos desafios, dos entraves que nós temos para 2030. O problema de faltar projeto de refinaria, da demora de você fazer uma refinaria, dos problemas de logística do país, entendeu? A própria capacidade de investimento da Petrobras, então tudo isso é complicado. Estou falando da área de combustível. E quando for para a área de energia, é a mesma questão. Nós só não tivemos uma crise maior de combustível de energia no Brasil porque o país parou de crescer. Mas a nossa torcida, e mais do que a torcida, a nossa expectativa pelos fundamentos é que o país vai voltar a crescer. Vão aprovar algumas reformas importantes. Acredito que a reforma da Previdência em algum momento vai ser aprovada. Pode não ser a melhor, mas alguma coisa para melhorar o status quo vai ser. O país vai voltar a crescer. Voltando a crescer, vai precisar de energia, vai precisar de combustível.
E aproveitando a carona, numa entrevista que o André já nos deu, o André Rocha, repetindo, presidente do Fórum Nacional de Sucroenergia, entrevista que ele deu há semanas atrás ao Notícias Agrícolas, precisamos combinar com as distribuidoras também que devem entrar nesse processo, né, André?
Eu acho que todos os agentes...
Porque senão, se elas continuarem só olhando a gasolina...
Eu acho que todos os agentes são importantes. Eu acho que o país está tendo uma mudança. Há um tempo atrás, a gente vivia uma agência nacional que só chamava Agência Nacional de Petróleo. Ela teve que colocar o biocombustível e começou a se preparar para o biocombustível, estou falando da ANP. O próprio Ministério das Minas e Energia, tanto no que diz respeito à produção do etanol, é uma questão mais recente. O fato dele começar a ser responsável pela parte do etanol, que antes estava no mapa, a própria ANEEL, que não estava... que não tinha uma regulamentação para cogeração. Tudo isso aí são passos dados nos últimos aí 10 anos que trouxeram transformação. O setor mudou muito. A gente falava usina, hoje a gente fala refinaria, antes a colheita era manual, hoje uma boa parte já é mecânica, né? Então já tem muita coisa se modernizando, o setor tem acompanhado, tem avançado em muito, nas condições de trabalho principalmente. E eu acho que é esse aprendizado que é fundamental. Esses seminários como esse são muito importantes, porque nós não viemos aqui ensinar, nós não somos dono da verdade nem senhor da razão, nós viemos aqui para aprender. E para aprender juntos, né? E para transferir juntos aquilo que cada um sabe aos poucos e para construir todo um programa que é inovador e que é fundamental para o país.
Perfeito. É uma nova forma de produzir, uma nova forma de comercializar daqui para frente.
De tudo, eu acho de tudo. De produzir, de comercializar e de viver.